Shalom, amadas, graça e paz, bom dia a todas. Meu nome é Rebeca, tenho 27 anos, sou daqui da cidade de Valinhos, pertenço à Igreja Batista das Nações. Essa semana eu recebi o convite da pastora Cris, né, que me conhece desde sempre, sabe das minhas lutas, de vitórias, então ela pediu para eu compartilhar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na minha vida. Bom, a princípio eu nasci num lar cristão, então meus pais noivaram, casaram na mesma igreja que nós estamos hoje. E durante toda a minha infância, o que me marcou muito era que eu os via dirigindo células, ministrando casais, e eles, como um casal, também ganhavam muitas vidas para o Senhor. Então sempre os vi trabalhar ativamente na obra do Senhor. E eu lembro, assim, quando eu lembro de ter esses sentimentos quando era nova, né? Que muitas vezes a gente ficava sabendo de famílias que estavam sendo destruídas ou estavam enfrentando diversos tipos de conflitos, divórcios, N questões, né? E eu pensava comigo, nossa, mas que situação, que complicado, né? Que coisa do fim, meu Deus, que absurdo. E eu nunca consegui imaginar tipos de situações, né? Ou dessas questões acontecendo com a minha família e na minha casa, né? Pela estrutura que nós tínhamos. Então, para contextualizar um pouquinho, né? Mesmo tendo nascido no lar cristão, eu tive minha conversão aos 5 anos de idade e foi muito intenso, foi muito real. Eu lembro como se fosse hoje, né, a minha tomada de decisão, o momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Foi realmente uma decisão minha. Eu lembro que eu estava numa maior expectativa ali naquele culto e foi muito, muito lindo, né? Então isso me marcou muito. E mesmo muito nova, muito pequena, eu sempre orava por questões específicas, né? E minha mãe, meus pais sempre falam isso, eu sempre orava muito e pedia para que Deus me desse sabedoria. Porque eu sempre falava que meu sonho era um dia me tornar uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Sempre falava isso em casa. E fui crescendo, né, na palavra. Tive uma adolescência boa, uma adolescência muito marcada também, intensa. Eu tinha como liderança o pastor Gustavo e a pastora Cristiane. Eu era uma das 12 da Cris. Enfim, foi realmente uma bênção, né? Eu fui muito marcada no meu crescimento, né? E isso trouxe marcas que carrego até hoje, graças a Deus. Bom, mas nem tudo ficou assim por muito tempo, né? A rotina da minha casa mudou bastante. Meus pais, que sempre serviam muito, eram muito, enfim, estavam muito atuantes no ministério, né? Começaram a se envolver com muitos outros compromissos, muitas outras tarefas. Minha mãe, na época, estudando, começou uma faculdade já com mais idade, trabalhando. E aí, no final da minha infância, na minha pré-adolescência, comecei a ver bastante brigas na minha casa, né? E aí tudo foi mudando. O casamento dos meus pais começou a ficar muito conflitante. Eles entraram numa verdadeira crise. Por exemplo, muitos colegas externos, né, não cristãos, começaram também a ter uma certa influência no relacionamento deles. E aos poucos, né, de forma muito triste, fui vendo tudo desabar. Então, não era só apenas no relacionamento deles, mas também havia muitas brigas familiares, de irmãos. Enfim, foi tudo muito conturbado, até que, infelizmente, chegou o divórcio, né? E nesse mesmo ano do divórcio, a minha avó, né, a qual eu morava junto também, ela veio a falecer. Isso me marcou muito, foi muito triste. E concomitantemente a tudo isso, eu comecei a enfrentar problemas de saúde, né? Então, aos 15 anos eu tive uma trombose na perna e fiquei muito tempo internada. Isso foi muito susto para mim, para minha família. Os médicos ficaram muito intrigados, né, porque é uma doença que atinge o sistema circulatório, né, a questão da coagulação sanguínea, e é uma doença muito comum, que acomete a população idosa. Então, nós ficamos um bom tempo em investigação, e nesse tempo eu fazendo uso contínuo, né, de anticoagulante. Um ano após, eu tive outra trombose, e aí comecei a ter muitas dores nas articulações, no meu corpo, queda de cabelo, manchas na pele, o sol me fazia mal, enfim, chegamos aí, por meio de muitos exames de sangue, né, chegamos ao diagnóstico de lúpus. Isso tudo acontecendo de uma vez, né, nesse emaranhado aí de confusão, de crises, foi tudo muito doloroso, né, eu tive muitas dores, né, dores físicas, dores emocionais, e cheguei num momento que eu realmente não sabia o que doía mais. Nesse tempo também de diagnóstico, eu tive a infelicidade também de passar por alguns médicos que decretaram palavras, assim, sentenças que me doeram muito, né? Ouvi de médicos que eu ia perder o rim, falando que essa doença não tem cura, muitos... Eu acabei de ter o diagnóstico, acabei de conhecer o que era a doença, falaram, olha, é melhor você não pensar em ter filhos. Questão de beleza, olha, esquece, você vai estar sempre inchada, você vai tomar muito remédio, muito corticoide. Eu ouvi nitidamente de uma médica, olha, você vai ficar feia, esquece. Então, nossa, né, foi uma carga muito grande, assim, em questão de alguns anos. E aí nessa crise, né, os meus pais nesse processo de separação, aí um pouco antes do divórcio, eu comecei a ter uma relação errada, né, eu comecei a ter uma inversão de papéis com os meus pais, né, eu comecei a agir como se eu fosse mãe deles, e isso gerava muito mais atrito, né, não como um ato de rebeldia, mas um ato de que eu queria ajustar as coisas com a minha própria força, sendo uma garota, né? Nesse período, nessa mesma fase, a minha irmã mais nova se fechou bastante também, e aí nós estávamos fora da igreja. Essa situação me trouxe muita vergonha, né? Por um momento eu ter uma família que era modelo, de repente ter todo o seu, a sua base, né? Tudo, toda a sua estrutura abalada. Então, eu fiquei muito triste, não consegui entender, né? Sabia que havia brechas, havia erros de ambas as partes, mas isso me entristecia, né? De ver o que o inimigo estava fazendo mesmo. Então, foi um período complicado, né? Eu fiquei muito triste quando eu descobri o diagnóstico e aí descobri o fim do casamento. Eu lembro que eu tinha momentos que eu não tinha lugar para eu chorar. Então, eu vinha no quarto, me fechava, colocava almofada no rosto, gritava e chorava e desabava, né, para ninguém me ouvir ali. Então, eu abafava ali com a almofada. Por questão mesmo do medo que surgiu, das incertezas, né? Tanto quanto a saúde, quanto a questão familiar. Mas mesmo assim, eu ainda alicerçada na palavra, no meio dessa tempestade, eu ainda buscava forças, orava, clamava, esperava no Senhor, tivemos muita ajuda também de muitas pessoas, mas naquele momento assim de crise, eu não via grandes mudanças, porque é aquela coisa, eu orava e já queria que no dia seguinte tudo mudasse, como se fosse um sonho, um filme. E nisso eu criei ansiedade, algumas frustrações, né, por lidar com esse tipo de situação. E eu me vi muito esquivada na família, né. Foi um período que eu fiquei num desespero, Embora eu ainda, né, continuasse na minha fé, me guardando, tentando me manter, mas na minha cabeça passava turbilhões de coisas, de emoções. E eu queria chamar atenção. Eu hoje, né, olhando para o passado, eu vejo que eu queria chamar atenção de alguma forma da família. E meus pais sabiam que eu buscava, que eu tinha uma vida com Deus, eu era responsável no meu trabalho, enfim, nas coisas. E aí, no desespero, eu deixei alguns sentimentos de rebeldia mesmo entrar, né? Não com eles, não agir com eles, né? Isso não aconteceu, mas de, por exemplo, ah, então eu vou começar a sair, eu vou me misturar então com as pessoas do mundo, porque, né, eles não tão enxergando como é que tá a situação, enfim. E foi muito pontual. Eu não tinha amigos do mundo, né? Meu clã era os irmãos em Cristo. Mas eu tinha uma colega que na época estava afastada do evangelho, e aí nós tivemos um convite para uma festa de aniversário. Isso eu nunca me esqueço. Para uma festa de aniversário, mas era num local que nós cristãos não frequentamos, né? Um lugar que é para como é que é? Happy hour? Para um happy hour e aqueles lugares que mais tarde acaba virando uma balada. Eu sempre fui ensinada onde eu devo ir, onde eu não devo ir, e isso nunca me atraía. Mas eu quis ir, né? Eu falei, não, eu vou extravasar, vou descansar minha cabeça, enfim, né? Eu fui normal, assim, não fui no horário da balada, mas eu fui no happy hour e fui, né, com esse sentimento péssimo, né, ruim. E aí, chegando lá, né, fiquei na mesa das meninas, algumas bebendo. Mais tarde, aquele lugar ia virar uma balada. E eu fui, estava lá com as colegas, rindo, tentando distrair a cabeça. E aí, um rapaz veio na minha direção, assim, veio firmemente na minha direção. E nisso eu não tinha nenhum problema, sempre fui muito responsável, né, em questão de relacionamento, essas coisas, mas ele não veio em nenhum tipo de intenção. Ele me abordou diretamente, né? Ele falou: "Qual o seu nome?" Aí eu falei: "Rebeca." E aí ele me perguntou de modo bem direto, assim: "O que que você veio fazer aqui hoje?" Eu falei: "Ué, a mesma coisa que você, né? Tô aqui pra ficar com as amigas, pra conversar." E aí ele me cortou, ele falou: "Esse lugar aqui, esse ambiente, não é pra você." E naquele momento me deu um estalo, né? Eu entendi nitidamente que era o Espírito Santo falando comigo. Eu peguei minhas coisas imediatamente, fui embora, né? Minha amiga testemunhou esse fato, ela também ficou chocada, né? Porque ela também conhecia a palavra. Voltei para casa, chorei muito, me arrependi e eu senti muito temor ao Senhor, né? Porque eu vi o cuidado dele por mim nessa situação. Embora eu não tenha feito nada, mas as intenções poderiam começar ali, né? Eu poderia deixar esse sentimento fluir e eu senti ali o Espírito Santo falar comigo. Não precisei de uma segunda palavra, eu entendi nitidamente o que o Espírito Santo fez. E nisso me deu um desespero de voltar, de retornar com tudo. E nesse período nós não estávamos em igreja, não estávamos frequentando, ia algumas vezes, mas não tinha aquele sentimento de pertencimento, né? E conversando muito com a minha irmã, a gente queria muito voltar para a igreja, mas é aquele sentimento às vezes de vergonha, né? É muito estranho. A gente nunca pode deixar isso realmente dominar nosso coração. Enfim, nós decidimos voltar para a Igreja Batista. Fomos muito bem recebidas, né? Posteriormente, meu pai retornou também. E nesse período, meus pais então estavam divorciados. Minha mãe morava numa outra casa, tinha outro relacionamento. E aí, nesse período, nós três, eu, meu pai e minha irmã, fomos muito ministrados através da pastora Wanda, de forma coletiva e de forma individual também. Eu, principalmente, pelo fato dessa inversão de papéis que eu comentei, né? Eu me desgastei muito querendo exercer um papel que não era meu, né? Junto do meu pai e da minha irmã. Então, eu queria cuidar deles, ir lá pela casa. Enfim, eu tomei um papel que não era meu. E eu queria fazer as coisas com a minha força também. E isso não era o correto. Então, meu processo de cura interior começou em relação ao perdão e em N fatores, né? Em relação aos meus pais, à minha irmã, nossa vivência familiar. E todo nesse, e pós esse processo, então, passei a viver de forma mais leve e buscar muito mais a dependência do Espírito Santo. Então, foi realmente um momento de entrega que... de confiar no Senhor e esperar sempre no Senhor. Então, foi um período que eu me lancei muito, me apliquei muito em oração, na palavra, na busca, no retorno na igreja, voltei a servir nos ministérios. E por mais que toda essa luta eu estivesse vivendo, me mantive sempre sorrindo, né, apesar das lutas, para as pessoas de fora, né, até se surpreendiam, e nisso fui me envolvendo mais e mais, me envolvi com missões, participei do projeto Jocum, e foi um momento de crescimento espiritual, mesmo que em meio ao deserto, né? Tive, com certeza, né, uma aproximação de amigos que realmente foram chegados mais que irmãos, tem muitos nomes, né, para citar, de pessoas que eu realmente cresci juntos, que me abraçaram. Na época, minha tia Claudete, né, também, que nunca deixou de orar pela minha família. Ela sempre acreditava na restauração da família e do casamento dos meus pais, algo que, por um momento, por mais que era o que eu mais quisesse, eu cheguei a falar, ah, meu Deus, eu não sei. Então, isso ocorreu também. Bom, no final de 2013, eu passei por um congresso que foi muito impactante para mim. Foi um congresso de jovens, foram todos os jovens da minha igreja. E foi muito marcante as palavras que nós tivemos lá, né? Algumas foram rema para mim mesmo. Tive algumas experiências muito fortes de palavras de pessoas que não me conheciam, né? Então, a gente vê que realmente era o Espírito Santo falando e eu estava muito aberta a ouvir e a ser ministrada. Então, eu estava com o coração muito aberto. E nesse congresso foi ministrado muito sobre entrega. E eu realmente fiz uma entrega total. Foi muito decisivo. A gente fez uma oferta de algo que fosse especial para nós. Então, muitas pessoas ali colocaram até objetos seus, tênis, enfim. E eu lembro que eu coloquei algo que significava muito para mim, tinha um valor sentimental muito grande. Isso foi de forma figurativa, né? Mas, na verdade, representando um passo ali do nosso coração. Então, eu coloquei a minha vida no altar para Deus e de modo muito sincera, né? Eu pedi que realmente Deus me direcionasse em tudo e em todos os aspectos. Então, coloquei a minha vida ali, coloquei a minha família, coloquei os meus anseios. Eu estava nesse período em fase de vestibular, então eu estava prestando. Na época, eu queria medicina, mas eu coloquei, Deus, eu quero fazer tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero estar no centro do teu querer, eu quero o teu propósito se cumprindo em mim, enfim, eu realmente me lancei de forma muito sincera, porque eu queria viver os propósitos que Deus tinha reservado para mim, até mesmo na questão da escolha do meu curso da faculdade. Tudo isso eu coloquei nas mãos de Deus. E aí eu pedi o direcionamento para Deus, e veio esse direcionamento, por exemplo, da escolha da faculdade, através da pastora Wanda mesmo. Eu lembro que eu orei e pedi para Deus falar através dela e realmente ele falou, né? Enfim, para diminuir a história. Eu prestei fonoaudiologia em 2014 e aí eu consegui a bolsa de 100%, fiz um vestibular social porque fiz uma faculdade particular e consegui, graças a Deus. E, enfim, durante o curso eu me identifiquei muito na área. Durante toda a graduação, Deus me guardou, me abençoou e me usou muito ali para ministrar colegas e professores. Então, mantive meu posicionamento sem prepotência, nada, mas eu realmente consegui ser testemunho ali na minha faculdade, né? E Deus me levou para lugares maravilhosos ali. Tive uma relação muito boa com meus professores, tive muita perseguição, sim, muita discussão, fui muito marcada por colegas e alguns professores em específicos pelo meu posicionamento cristão, mas é o certo, né? O correto. Bom, e aí tudo foi passando, eu mudei a minha perspectiva, então o meu modo de ver as coisas e ainda muito entregue a Deus e confiando que Ele tinha realmente controle de todas as coisas, né? Em 2015 veio então a restauração daquilo que muitos não acreditavam e por alguns momentos até eu falava, mas será mesmo? Então meus pais casaram novamente. Obviamente que eles foram ministrados em muitas áreas, houve muito perdão, né? Houve um trabalho muito contínuo com eles e hoje, graças a Deus, eles estão juntos e firmes no Senhor, né? Então eu vejo o modo agir de Deus, né? O sobrenatural dele. De todas as maneiras, o Senhor conduziu a minha vida e a minha família e Ele tem realmente cuidado de nós, né? E durante esses anos, a minha saúde passou por vários processos, né? O lúpus é uma doença autoimune, uma doença sistêmica, ou seja, ela pode afetar diversos órgãos, né? Ela tem várias formas de se manifestar. E eu tive, sim, algumas complicações, mas nenhum decreto ou palavra final da parte médica se concretizou, né? Eu cheguei até, por exemplo, uma complicação renal, mas Deus abençoou o tratamento, né? Proveu o remédio, que na época eram caríssimos, e eu fiquei bem, hoje tá estável, né? E era engraçado que sempre nas consultas, os médicos eram surpreendidos com as melhoras. Então, o mesmo médico que falava, olha, ó, no lugar que você perdeu o cabelo não nasce mais, nasceu, né? Então, eu sempre estive muito confiante no Senhor. Em nenhum momento eu baixei a guarda, em nenhum momento eu desanimei, em nenhum momento eu tirei o sorriso do rosto, mesmo enfrentando batalhas, lutas. Aliás, eu vivo em gozo, uma extrema alegria de verdade, que muitas pessoas me questionavam como eu conseguia sorrir, né? Como eu conseguia ser forte em meio às dificuldades. E era através disso que eu tinha uma porta de entrada para falar muito sobre o Pai, sobre quem é Deus e sobre como Ele era a minha fortaleza, né? Durante todo esse tempo. Isso aconteceu muito durante a faculdade. Pude falar muito do amor de Deus, mesmo enfrentando lutas. E às vezes eu não precisava falar. Aliás, a maioria das vezes eu não precisava falar. As pessoas vinham me perguntar, me questionar. Olha, eu sei que isso é complicado, a gente vê que você tá lutando, mas como que você tá sempre feliz, nem parece que você tem nada, né? Questão de relacionamentos também, né? Do meu posicionamento, de me guardar. Eu consegui falar de Jesus para muitas moças também. Graças a Deus, consegui dar o exemplo. Isso tudo durante o período da faculdade. Então, finalizei a faculdade, graças a Deus, com muito êxito. Tenho muitas vitórias para contar e que ocorreram durante a faculdade, né? Que eu vejo a mão poderosa do Senhor. E aí, finalizei a faculdade. E aí, então, veio o que fazer após, né? Eu falei, ah, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Faço uma pós-graduação. Obviamente, fui conversar com a pastora. Sempre tinha muito ela como amiga, né? Uma confidente. E contei alguns desejos para ela e falei até que eu ia, ia prestar uma residência, né? Porque eu gostava muito da área hospitalar, eu gostava muito de atender pacientes críticos e eu orei ao Senhor, eu falei, pai, conduza, eu vou prestar uma residência, se não é para ser, não vai dar certo, tá tudo nas tuas mãos, tudo na tua direção, sem ansiedade nenhuma. Prestei a residência, uma residência bem concorrida na época, acho que quando eu fui prestar a prova eram 50 pessoas que estavam lá para 3 vagas. Enfim, passei por todo o processo seletivo e passei na residência, né? Então, me mudei para São Paulo e enquanto eu mudei para lá, o Senhor foi encaminhando tudo e cuidando de tudo em todos os aspectos. Bom, no final da faculdade, né, ali perto da apresentação do TCC, no final, a minha saúde estava um pouco pior, sim. Voltaram algumas manchas na pele, eu tive uma queda de cabelo discreta, né? Enfim, mas mantive o tratamento e fui para São Paulo, então comecei a minha residência no Hospital AC Camargo, né? Um hospital que trata exclusivamente de pacientes com câncer. Então, minha especialização foi em pacientes com disfagia, com complicações graves do câncer ou do tratamento do câncer, que repercutiu, então, nas dificuldades de se alimentar, de falar, enfim. A residência foi um período bem difícil da minha vida, de muita exigência, foi muito intenso, né? Então, uma rotina ali das 7 às 7, fora os finais de semana. Foi tudo muito puxado. Ali eu fui muito desafiada em todos os aspectos, né? Na área profissional, também muito ali forjada em questão da fé por pessoas, né? Chefes minhas totalmente céticas que zombavam do meu posicionamento, da minha postura como jovem, enfim. Então foi um período difícil. E nesse período também a doença foi agravando um pouco, dando mais sinais, né? E eu tava à base de corticoides, alguns dias eu tinha muitas dores, né? Às vezes até para digitar, para subir uma escada, mas eu não desistia, eu não baixava a guarda, eu fazia a minha parte do tratamento e orava ao Senhor e ia seguindo. E na residência foi um dos lugares que eu mais pude falar e revelar Jesus de uma forma muito intensa, né? E aí que eu fui entendendo a questão de como Deus nos usa no nosso trabalho, no nosso, o nosso ministério é no nosso trabalho, nos lugares, na faculdade, onde Deus nos coloca, é ali, né? Muitas vezes eu tinha até, como eu fiz os cursos de missões, eu falava, ai, será que Deus vai me levar para algum lugar? Será que eu vou para a África? Será que. E não. E foi maravilhoso, maravilhoso, porque na residência eu cresci sim profissionalmente, eu aprendi muito, mas Deus me dava muitas oportunidades e momentos para falar e demonstrar o amor dele para as pessoas que estavam vivendo um período tremendamente horríveis, né? Você receber um diagnóstico do câncer, começar um tratamento, ter sequelas dessa doença. Ali eu pude realmente falar muito do amor de Deus, muito, 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 e foi maravilhoso, né? Deus criava as oportunidades, lógico, né? Que a gente tem que atuar, a gente tem que ter a ética profissional, mas Deus preparou todos os momentos para que eu realmente pudesse falar do amor dele. E eu fui vivendo ali de forma muito intensa, né? Esse atendimento e com os pacientes e falando de Jesus para eles. E aí tem um caso específico de uma paciente, teve vários muito, muito impactantes, mas esse realmente foi o que mais me impactou. Como eu comentei com vocês, nesse período eu não estava tão bem de saúde, mas seguia, né? Estava em condições de trabalhar e eu ia embora. E essa paciente era uma menina de 12 anos. Eu acompanhei ela por 5 meses de modo ininterrupto, ela internada na UTI, praticamente morando na UTI. foi uma criança que teve uma vida normal, né, até os seus 7, 8 anos. E aí, quando veio o diagnóstico, então ela começou a ter que fazer vários tratamentos e tudo mais. Ela tinha um pulmão bem comprometido, então ela usava uma traqueostomia, né? E ela tinha uma importante dificuldade ali de comunicar. Nem todos os fonoaudiólogos que foram trabalhar com ela, ela não conseguiu ter uma conexão. E ela era uma menina muito autêntica e difícil até ali de lidar, mas eu consegui me envolver com ela e fazer com que ela aderisse à terapia, né, de uma forma mais lúdica até, e consegui fazer uma amizade com ela, né, com a mãe dela. E então, ela estava afastada, a menina de 12 anos, estava afastada, não queria saber do evangelho, porque ela tinha uma revolta por conta do câncer. E por conta do tratamento, que ela queria ir embora, então ela tinha esses processos, uma certa revolta com Deus. Fui trabalhando com ela, conversando, falando da minha vida, e ela foi aceitando ouvir da palavra, né? E aí chegou um momento do tratamento dela que ela precisou entrar com uma quimioterapia mais forte, e ela era uma menina que tinha um cabelo muito comprido e cachos na cabeça, né? Cabelo muito lindo. E precisaram raspar a cabeça dela. Então, esse foi um momento que muito triste para ela, porque por mais que ela estivesse numa situação ali de internação e tudo mais, ela se arrumava, ela gostava de se olhar no espelho. Era uma menina, né? De 12 anos. Isso abalou muito ela, a questão da autoimagem. E nessa época, como eu comentei, a minha doença, misericórdia, né? O problema de saúde que tem, né? O lúpus, ele tava de forma mais agravada. E nisso meu cabelo estava caindo muito. Eu não fiquei careca, mas eu perdi muito cabelo, muito volume do meu cabelo. E aí eu decidi raspar a cabeça, né? Na situação que estava, eu raspei a cabeça. E a minha mãe teve um mini surto. Ela falou: "Você não pode trabalhar assim no Hospital do Câncer, não sei o quê." Ela se juntou com algumas pessoas, compraram uma peruca, me trouxeram uma peruca, eu usei peruca. E eu nunca imaginava que uma peruca ia me ajudar a potencializar muito mais falar de Jesus para as pessoas. Eu fui contando assim para vocês, né? Parece até fácil tudo isso que eu passei, mas não foi. Eu também chorei muito, também me abalei, também me assustei várias vezes que olhei no espelho e vi as transformações que iam acontecendo, mas nada fez eu abalar minha fé ou eu, enfim, me rebelar, nada, nada disso. Tudo isso fui tentando descansar no Senhor, sempre sabendo que Ele estava no controle de tudo. Quando eu fui atendê-la, que ela me viu, ela não me reconheceu direito, né? Ela ficou me encarando e aí eu mostrei meu crachá, falei: sou eu, você acha que eu não ia vir aqui?" E ela ficou assim, tipo, com a boca aberta. E aí eu tirei a peruca e fiquei careca pra ela. Falei: "Vicky, todas nós temos uma luta, né? Todas nós enfrentamos." E acontece, eu também, olha só, um problema de saúde meu fez cair meus cabelos, né? Precisei raspar minha cabeça. E isso foi gerando mais ainda empatia, mais proximidade. E ela teve, até a psicóloga ficou muito admirada como ela mudou a forma de pensar, de se ver, da sua autoimagem e crer no Senhor Jesus, né? Nesse período da vida dela. Então ela mudou, então ela entregou o coraçãozinho a Jesus. A mãe dela ficou muito feliz. A mãe dela era cristã, ia na igreja, tudo, mas a menina realmente ela teve um posicionamento de revolta num certo período. E isso foi um dos testemunhos. Teve jovens que me olhavam, às vezes, de a gente entrar em situações durante a internação, da pessoa falar assim: você não sabe o que que é isso, você não sabe o que que é humilhação, o que que é as pessoas. Por exemplo, você não conseguir nem ir no banheiro, você não sabe o que é ficar careca. E aí eu, de forma muito sutil, poder falar: olha, eu também tenho algumas lutas. Enfim, eu vi que muitos momentos em que a minha dor, né, ou algo que me afligia, serviu para manifestar a glória de Deus e para acalmar corações de outras pessoas também. Então são muitas histórias. Uber, tudo meu relacionamento com as pessoas, eu sempre procuro mostrar Cristo para quem eu não conheço e para quem me conhece, tentar ver nas minhas atitudes, né? Procurei permanecer firme em momentos que as pessoas acharam que eu não conseguiria. Com a graça de Deus, alcancei inúmeras bênçãos, né, nesses 2 anos, e que não daria realmente para testemunhar tudo aqui, né? Outra questão que me marcou muito foi de, por exemplo, algumas chefes me chamarem para conversar, e na hora eu ficar até assustada, e elas pedirem aconselhamento em relação a casamento, mesmo eu sendo uma jovem solteira. Então, aí eu me lembrei de momentos que eu clamava e orava para Deus quando era criança: Deus, me torna uma mulher sábia um dia, uma pessoa que tem sabedoria. E a sabedoria é isso, é a gente permanecer em Cristo, né? E conseguir extrair lições da nossa vida ou de nossos dos que os nossos líderes compartilham da palavra e passar para outras pessoas. Isso foi, para mim, muito incrível, né? E aí, finalizando a residência, já estou acabando. Finalizando a residência, eu saí com emprego já em São Paulo, já saí da residência já empregada. E aí, mesmo assim, eu não queria continuar em São Paulo. Orei, Deus abriu portas aqui, eu já estou com emprego. Prestei o mestrado na Unicamp, passei com a graça de Deus, né? Deus abriu as portas e manteve o seu cuidado. Então, em tudo eu senti a boa mão do Senhor, né? E nada por meu mérito, nada eu, mas porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Então, nos momentos em que tive angústia, agonia, dores, nesses momentos eu sentia fortemente a voz do Espírito Santo, sempre dizendo: a minha graça te basta. E foi exatamente isso, né? E o engraçado é que muitas vezes eu ouvia de pessoas cristãs: nossa, mas você tinha tudo para desistir, ou para debandar, ou para ser rebelde, ou para enfraquecer. Mas não, não, né? Nas lutas que a gente é forjado, eu sei a quem eu pertenço. Então eu tenho a minha identidade selada em Cristo e procuro permanecer nele e frutificar nele, porque, amadas, nós somos escolhidas, né, e designadas justamente para frutificar. Quando a gente permanece em Cristo, a gente frutifica. Então, todo esse processo eu aprendi, cresci, amadureci em meio aos sofrimentos, e eu entendi que de forma alguma eu poderia ser autossuficiente, mas sim dependente do Pai a todo momento, né? Eu tenho a plena convicção que todos esses sofrimentos, as lutas, o espinho na carne, né, eles servem para manifestar a glória de Deus. E tudo isso veio para me moldar, para me forjar, né, para realmente trabalhar o meu caráter. Então, até que Jesus volte, eu quero ser testemunho vivo, né, resplandecer a luz do Senhor. Amadas, eu agradeço a pastora Cris pelo convite e eu espero que de alguma forma essa palavra possa te encorajar a enfrentar suas lutas sem reclamar, mas se apegando mais e mais e mais ao Senhor em amor. Amém. Eu espero que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Você que é mulher inabalável. Olhem lá no Instagram da pastora Cris, ela pôs uma foto muito impactante com o título "Ela mudou muito", que um dos trechos diz: ela é forte, decidida, plena, confiante, chora menos, sorri mais, ela permite-se recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ela sabe quem ela é. Ela é aceita e amada pelo Abba. Isso é mais que o suficiente. Essa mulher sou eu, essa mulher é você. Inabalável. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.